no que diz respeito aos dispositivos médicos, há outras questões que decorrem da transposição desta legislação europeia que, do nosso entender, devem ser suscitadas. Desde logo, uma primeira questão tem a ver com as responsabilidades crescidas que são atribuídas ao Infarmed. Nós sabemos que muitas destas responsabilidades são já asseguradas pelo Infarmed, mas não podemos ignorar que essas competências são prejudicadas de forma sistemática pela falta de trabalhadores. O mapa de pessoal do Infarmed prevê 432 postos de trabalho e no final do ano passado apenas 338 estavam ocupados. E, portanto, o resultado é, naturalmente, uma maior dificuldade em analisar técnica e cientificamente pedidos de introdução de medicamentos, os largos tempos para a introdução de inovação terapêutica e, logicamente, não podemos esperar outra coisa, senão também maiores dificuldades para analisar pedidos para ensaios clínicos e para estudos de desempenho. E a esse respeito não vemos nenhuma consequência desta transposição para colmatar as dificuldades que já existem neste momento e que serão agravadas seguramente no Infarmed. Uma segunda questão tem a ver com o acesso aos medicamentos. Querer fazer ensaios clínicos em Portugal tem como intuito aumentar o acesso a medicamentos e a terapêuticas e também a disponibilidade da inovação e dos novos medicamentos à população. Tudo isto nos parece correto. Sabemos que esse acesso tem sido, e essa disponibilidade também, estão a ser cada vez mais posta em causa pela ganância da indústria farmacêutica, mas nesta proposta de lei está prevista a dispensa gratuita de medicamentos às pessoas que participam nos estudos. Essa dispensa gratuita, naturalmente, mantém-se depois do ensaio clínico. Entendemos que é curto e que o retorno devia ser maior, ou seja, o Estado, o Serviço Nacional de Saúde e a população devem também ter retorno da investigação efetuada, nomeadamente aquela que é feita no próprio país e em instituições públicas, de maneira a que muitas mais pessoas possam ter os benefícios dos medicamentos e dos dispositivos que são testados e, portanto, parece-nos essa uma questão também muito relevante. E para terminar, a segurança dos dispositivos. É um debate muito mais alargado do que aquele que estamos a ter aqui, mas parece-nos importante suscitar o debate sobre o modelo de certificação dos dispositivos médicos. Não nos parece suficiente que baste a certificação do fabricante e por isso tivemos agora recentemente também o caso das bombas de insulina da Metrun e outros. Pensamos que é necessário pensar a verificação e a certificação dos dispositivos para além da certificação dos fabricantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marisa Matias. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra de Saúde, uma preocupação e uma oportunidade, ou melhor, duas preocupações. A primeira já foi aludida aqui em intervenções anteriores, tem que ver com o papel acrescido do Infarmed. Neste momento o Infarmed demora cerca de 700 dias a aprovar um acesso a uma terapêutica inovadora e vai ter agora novas incumbências. A questão que se coloca é o Infarmed vai ser reforçado, vai ter capacidade para dar uma resposta célere a estes ensaios clínicos, porque se não o fizer, sabemos o que é que acontece. Esta indústria farmacêutica vai para a França ou vai para outro país onde estes processos são bastante mais rápidos. A segunda preocupação tem que ver com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. Neste momento depende de trabalho ocasional, em part-time, de quem compõe esta comissão. Não pode ser. Isto tem de ser um órgão profissionalizado, tem de ter gente dedicada, porque tendo aqui a responsabilidade de analisar pareceres e realizar pareceres para todo o país, para os vários hospitais e centros universitários, então, naturalmente, que tem de se reunir com mais frequência, tem de ter os recursos para dar, uma vez mais, rapidez a todo este processo. E, finalmente, a oportunidade. Esta pode ser uma excelente oportunidade de o setor público, nomeadamente os centros hospitalares e, em particular, aquilo que virá a ser os centros académicos clínicos, poderem se diferenciar, poderem oferecer uma terapêutica inovadora, acesso a tratamentos inovadores que o setor privado não conseguirá fazer e também conseguir, neste cenário, dar condições de investigação e desenvolvimento aos profissionais de saúde. Mas para isso temos de lhes dar tempo de qualidade para realizar essa investigação e desenvolvimento. para que o setor público, estes hospitais públicos, se possam diferenciar e possam aqui ganhar alguma capacidade adicional. E essa oportunidade não deve ser perdida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Há dois aspectos que devem ser respeitados e considerados previamente quando falamos das questões dos ensaios clínicos. O primeiro, a dignidade e os direitos das pessoas que participam em ensaios clínicos deve ser a prioridade e nenhum interesse pode sobrepor aos interesses das pessoas. Em segundo, os ensaios clínicos devem integrar-se numa estratégia para a investigação clínica que vai ao encontro dos interesses dos utentes do Serviço Nacional de Saúde e não da indústria farmacêutica. Analisando as propostas de lei em debate, estes propostos não estão salvaguardados. Não está devidamente salvaguardada a proteção das pessoas que participam nos ensaios clínicos, desde logo ao prever a participação de cidadãos mais vulneráveis, em especial menores, incluindo menores institucionalizados, bem como de maiores incapacitados. Aliás, faz inclusivamente uma referência imprecisa como a desvantagem e potencial prejuízo, sem definir como é que é este conceito, sem definir este conceito, nem como é que se vai materializar e concretizar. Por outro lado, também não estão devidamente protegidos os direitos das pessoas no período posterior à conclusão dos ensaios clínicos. Queríamos ainda suscitar uma outra questão que se prende com a centralização dos dados dos ensaios clínicos na União Europeia e a necessidade da proteção, naturalmente, dos dados. E estamos, neste caso, a falar de dados pessoais, de dados em saúde, que têm ainda uma proteção suplementar. Por outro lado, as propostas em debate não partem do pressuposto da realização de ensaios clínicos a partir do interesse público, mas sim a partir dos interesses da indústria farmacêutica. Toda a estrutura jurídica destas propostas está subordinada aos interesses da indústria farmacêutica, com a lógica da facilitação, da simplificação de procedimentos, sem ser descurando aspectos que são relevantes. Esta proposta assume ainda uma maior gravidade quando a indústria farmacêutica se tem centrado, sobretudo, na investigação de novos medicamentos para obter margens de lucros maiores e não em fármacos mais relevantes, atendendo às necessidades da população. Não podemos esquecer que os ensaios clínicos envolvem riscos elevados. Estamos a falar de medicamentos experimentais. Por vezes podem até ter desfechos que são fatais, o que desaconselha a ligeireza como são abordados nestas iniciativas do Governo. Muitas vezes centra-se a investigação clínica nos ensaios clínicos que são promovidos pela indústria farmacêutica, esquecendo tudo o resto, ou ignorando tudo o resto, toda a investigação clínica e toda a sua dimensão, e nomeadamente a promoção da investigação clínica a partir do Serviço Nacional de Saúde, quando digo a partir do Serviço Nacional de Saúde, promovida diretamente pelas instituições públicas. Dinamizam-se ensaios clínicos por solicitação da indústria, sem que obedeçam às orientações ou estratégias definidas pelo SNS, nem sequer em função das prioridades no nosso país. Vejamos, os ensaios clínicos realizam-se sobretudo nas unidades do SNS, no final os medicamentos são vendidos ao SNS a preços que são muito elevados. Querer ensaios clínicos, abdicando de normas mais exigentes, não defende o interesse das pessoas nem o interesse público.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A investigação científica é um pilar fundamental para o progresso da nossa sociedade e a melhoria dos cuidados de saúde prestados à população. Simultaneamente, reconhecemos a importância de proteger os direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes em ensaios e investigação clínica. É, portanto, necessário encontrar o equilíbrio certo entre a proteção dos sujeitos de ensaios clínicos e a necessidade de avançar na pesquisa científica. Embora as propostas de lei discutidas hoje representem um passo em direção à modernização do quadro regulatório da investigação clínica em Portugal, é importante aproveitarmos também este debate para identificar áreas que necessitem de maior atenção. Entendemos essencial que as propostas discutidas consigam complementar as regulamentações europeias aqui visadas e responder a certas lacunas identificadas, entre elas a proteção dos direitos dos participantes em caso de litígio, por exemplo, ou também a importância de estabelecer regras claras sobre o consentimento esclarecido, especialmente em situações de emergência ou envolvendo grupos vulneráveis, tal como identificado no parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Consideramos também importante reforçar os meios e recursos à disposição do Infarmed e da Comissão de Ética para a Investigação Clínica para poderem desempenhar o papel central que lhes é atribuído nesta legislação. É de salientar ainda que o Governo refere nas suas duas propostas ter ouvido diversas entidades, como o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Sociedade das Ciências Médicas, a Ordem dos Médicos, entre outras, mas que, no entanto, não foram remetidos os estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação das duas propostas de lei. O acesso a estes documentos permitiria uma análise mais aprofundada das medidas propostas, bem como a avaliação das questões levantadas pelas entidades consultadas. Adicionalmente, saudamos o PAN por trazer neste debate a importância da proteção dos animais em ensaios clínicos. O LIVRE considera de grande importância a promoção da substituição da experimentação em animais, sempre que a investigação recente tenha já demonstrado a existência de alternativas para as linhas de investigação em causa. Por fim, e integrando este tema num debate ainda mais amplo, sublinhamos a importância de catalisar a investigação científica e clínica no SNS em todas as áreas e a necessidade de investir mais nos centros de referência para a investigação clínica nos centros hospitalares. Este tópico e outros, como a criação do Estatuto de Clínico Investigador, são temas que esperemos debater em breve nesta Casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Filipa Pinto. Tenho agora a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS. O deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os ensaios clínicos e a investigação clínica têm uma importância central e qualquer alteração regulamentar que se faça deve cumprir um objetivo que temos de ter, de aumentar a capacidade de termos em Portugal ensaios clínicos e de desenvolvermos mais investigação clínica. E, portanto, é fundamental nós, quando avaliamos, neste caso, estas duas propostas de lei, termos isso em consideração. Os dados que dispomos, desde logo no estudo da Apifarma, revelam que o potencial que a investigação clínica tem é evidente, mas que a nossa capacidade de aproveitarmos esse potencial está ainda muito longe daquilo que seria desejável e daquilo que é possível no contexto nacional. Nós somos o 17º país em 27 países da União Europeia a este nível, ou seja, temos de ter uma ambição muito maior, não só do ponto de vista económico, para conseguirmos atrair para Portugal o investimento da indústria no sentido de aqui localizarmos alguma da sua atividade de investigação, mas por outro lado também, indo para a dimensão humana individual, de potenciarmos aos doentes portugueses a possibilidade de acederem a tratamentos inovadores e de beneficiarem de tratamentos que de outra forma não teriam, ou porque eles não estarem disponíveis, ou por não disporem dos meios económicos para os poder suportar. Nesse sentido também, do ponto de vista individual, é fundamental equilibrarmos aquilo que é o acesso das pessoas a estes ensaios clínicos e, obviamente, a observação de tudo aquilo que é o respeito pelos seus direitos individuais, desde logo no que diz respeito ao consentimento informado. Dito isto, o que nos parece é que estas propostas de lei, sendo bem executadas e desde que as entidades públicas sejam dotadas dos meios suficientes, podem ser um contributo para avançarmos no sentido positivo. De outra maneira, isso não acontecerá e seria mais uma oportunidade perdida.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tenho agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos a proposta de Lei 17 do Governo, que reflete avanços significativos para a investigação clínica e para o setor dos dispositivos médicos em Portugal. Esta proposta legislativa está alinhada com a implementação dos regulamentos 745 e 746 de 2017 da União Europeia, que dizem respeito a dispositivos médicos numa ampla variedade de equipamentos e utilizações e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Estes são regulamentos europeus, transposição imediata e representam um passo fundamental para reforçar a segurança, a inovação e a competitividade das empresas neste setor. Nesta matéria, é competência do Governo assegurar a sua execução na ordem jurídica interna, designadamente no que diz respeito à proteção dos participantes com consentimento informado e à definição de sanções aplicáveis. Ora, para o Partido Socialista, a saúde é um pilar central de uma sociedade moderna e inclusiva e, por isso, estamos alinhados com os objetivos deste diploma, reconhecendo a sua importância